Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Olá, olá, natrilheiros! Sejam todos bem-vindos ao programa O Que Rola na Trilha, o seu programa de interação rápida com os assuntos do cotidiano. Eu sou o Renan Alves, o arroba Recirilo nas redes sociais, aquele escalador apaixonado pela natureza. E aqui, juntamente à minha esquerda, uma pessoa que está estreando aqui no Na Trilha, Rafael Costa. Por favor, se apresente.
Bom, olá, natrilheiros, é um prazer estar aqui com vocês, né? E eu, engenheiro de formação e, claro, aventureiro, apaixonado pela natureza como o Renan.
Olá, natrilheiros, meu nome é Bruna Secon, amante da natureza também, assim como o Renan.
Oh, que beleza. E redes sociais, cadê? Não tem nenhum dos dois a passar?
Bruna.secon.
Beleza. E Rafael, vai passar ou não vai?
Olha, eu confesso que...
Então tá bom, vamos lá. Na minha frente tenho aqui ela, que vocês já estão vendo a risada dela, Gisele Capellini.
Olá, natrilheiro, salve, salve. Sou a G Capellini nas redes sociais. De Vila Velha, corredora e entusiasta dos esportes de aventura. Ah, hoje eu trouxe a companhia especial aqui pra gente.
Prazer, Thompson. Prazer a todos aí, vocês, os natrilheiros. Gosto de natureza. Sou bicho do mato, gosto de esportes de aventura, principalmente corridas de montanha. É um prazer estar falando com vocês.
Legal, tem alguma ligação especial com esse programa, com esse episódio?
Ah, com certeza. Gisele Capellini aqui, a minha namorada.
Ela tá fazendo um coraçãozinho com a mão aqui, galera.
Do amor.
Quero aproveitar esse momento para dizer que hoje nós vamos falar não somente e apontar os erros dos outros, mas nós falaremos dos nossos próprios erros. E também vamos aproveitar para falar sobre análises de riscos. Eu quero abrir esse programa aqui dizendo que eu estou bem contente com a presença de todos vocês, né? Não só a Bruna e o Rafael, como o Thompson aqui visitando o nosso estúdio. E dizer para você, ouvinte, que está acompanhando esse programa, que o programa O Que Rola, ele é gravado presencialmente nos estúdios do Na Trilha. E se você estiver aqui pelo Espírito Santo, dá um alô para a gente, você será bem-vindo. E vamos gravar um assunto, né? Não tem essa de estar por aqui, só conhecer, bater um papo. Vamos conversar. E indo diretamente para o nosso assunto de hoje, a gente tem acompanhado diversas situações onde a irresponsabilidade ela tem se aflorado, né?
Parece que 2019 começou zicado, né?
Não é? Já tá acontecendo tragédia atrás de tragédia. E eu até ouvi essa semana que o brasileiro ele tem a memória curta porque não para de acontecer tragédia, né? Então, enquanto tá...
Não dá tempo guardar na memória.
É,
né?
Não dá tempo. Enquanto você tá chorando por uma questão, uma pessoa, um amigo seu que sofreu alguma situação, um acidente, logo depois já acontece outro, então você não sai do luto nunca, né? O objetivo de trazer esse programa hoje não é falar dos outros, né? Que falar dos outros é muito fácil. Então, a gente... vai falar dos nossos próprios erros, que é um pouco mais difícil, né, Bruna? O que você acha? É tranquilo para a gente fazer a nossa própria análise?
Não, olhar para o nosso erro, não. Olhar para os outros é fácil.
Principalmente alguém olhando o seu próprio erro até dá, né? Agora, a gente falar dos nossos próprios erros é um pouco complicado. Eu acho, já para a gente levantar essa bola aí, eu vou falar de uma situação que aconteceu comigo e que não é impossível de acontecer com todo mundo. Né, que a gente achar que sabe alguma coisa, a gente pensar que já por ter um determinado nível de conhecimento em alguma atividade, você ter aquela displicência de passar por cima disso.
A famosa autoconfiança.
Exato, né, a falta do medo. Né? Eu estava em Santa Leopoldina, que é ao sul aqui do Espírito Santo, e estávamos em três aventureiros, né, avaliando um roteiro de como que ele seria executado, analisando aquela cachoeira, que é a cachoeira do Palito.
É o que chamam de visita técnica?
Uma visita técnica, exatamente. Nós estávamos ali olhando, avaliando aquele roteiro, porque comumente estava havendo rupturas de cordas, né? Então tinha alguns pontos ali que precisavam ser reavaliados. Era melhor gastar, de repente, um tempo ali para avaliar e pensar em alternativas técnicas para evitar esse tipo de...
planejamento.
De problema, a ter que ficar toda vez comprando corda. Como a Bruna falou, planejar melhor aquele roteiro ali. E o que aconteceu foi o seguinte... Lá que celular.
Não, é porque eu, no que vocês estão falando,
a mãe ligou.
Eu tô aproveitando para fazer uns raciocínios. E na hora que eu tiver que falar, eu vou usar minha cola.
Você vai usar a cola, é isso?
Eu vou usar a cola.
Aqui no programa que rola, aqui
o pessoal
é a coisa...
da Globo News pode usar lá. Não, eu tô usando minha cola, o pessoal da televisão.
Tá,
mas eles são fraquinhos, eles usam cola porque eles não sabem de nada.
Você quer comparar na trilha com a Globo News,
exatamente.
É isso?
Não, eu vou escrever só as palavras-chave.
Shame, shame. E aí, voltando ao assunto. E aí o primeiro condutor desceu, fazendo a vistoria dele, e quando eu fui descer... eu iria descer a cachoeira sem colocar um backup. Eu ia descer somente utilizando ali o meu freio. E um terceiro condutor que estava acima falou, Renan, você coloca o freio e acima dele coloca ali um backup. Coloca um prusik ali, que para quem é da escalada já identifica, mas para quem não é uma corda que você coloca acima das suas ferragens, né, o seu freio, e que... havendo uma emergência, ou digamos, uma soltura das cordas, ele trava sozinho, né? Então é o que a gente chama de nó blocante, autoblocante. Eu falei, não vou descer não, cara. Já desci essa cachoeira aqui várias vezes, eu conheço ela e tal. É só uma descida comum, não tem problema. Ele falou, Renan, olha só, a pessoa que tá lá embaixo é bem chata, e se você chegar lá sem o nó autoblocante, sem o backup, você vai ouvir um monte.
Mas
e aí,
vem cá, você tem que descer porque ele é chato ou você tem que descer seguro para sua segurança?
Então, esse é o ponto que eu quero colocar. Na minha avaliação naquele momento, eu estava mais fazendo aquilo para evitar um falatório lá embaixo que, de fato, pela segurança. Eu fui displicente. E eu não sei se eu já falei isso para algumas pessoas, se eu já abri isso. A gente começou no início, né? Falar do próprio erro é difícil. Mas eu fui displicente... E eu não quis botar o backup. Quando eu fui descendo, né, aconteceram algumas situações, alguns momentos que eu precisei parar e precisei executar algumas manobras de ascensão. Mas antes disso, para não evitar o falatório, eu coloquei o nó blocante em cima e fui descendo. Quando eu fui realizar essas manobras de ascensão numa cachoeira, dentro da cachoeira... eu fui fazendo uma outra sucessão de erros que não era usar os procedimentos corretos e tal. Resumo da ópera. Escorreguei e fui levado pela correnteza. E no que eu fui levado pela correnteza, eu ia passar pela queda. Né? Eu iria descer pela queda de rapel, mas eu fui jogado para a queda. E mais ou menos uns 2 metros antes da queda em si, o nó que eu não queria fazer, o nó blocante, me segurou e me travou. Então eu fiquei assim, né, caraca, se
ficou,
eu não tivesse...
de cara, segurando na mão de Deus.
É,
né?
Pois é, e é aquele famoso momento em que você vê...
Trancou.
Não passava nem uma jaca.
Viu a vida toda em um segundo.
Cara, eu
um beijo
tentando...
pra minha mãe, um beijo pro meu pai, que já tinha filhos nessa época?
Não,
já...
ainda não, isso foi muitos anos atrás. E eu tentando segurar a corda, a água levando, e eu tentando ficar em pé, tentando me segurar, 3, 4 metros de descida, né? E, sei lá, 10 segundos que eu acabei vendo tudo em câmera lenta, né? As coisas acontecendo, na hora que eu percebi, eu tava preso pelo nó que eu não queria fazer.
Quantas vezes mesmo você já tinha descido a cachoeira?
Olha, não sei, não tem mais...
Cada dia é diferente um do outro, né?
Exato. Não, a descida ela é a mesma, mas a situação ali em que eu me encontrava era de total relaxamento. E o relaxamento me levou à displicência. E uma coisa que eu tirei disso, depois daquilo, que eu nunca mais abri mão e eu nunca mais deixei de fazer nenhum procedimento básico em qualquer roteiro, em qualquer atividade, em qualquer momento que eu estiver em contato com a natureza. Então, quem me conhece, quem já escalou comigo depois desse...
Sabe que é chato,
caramba. Chato. Dessa questão, sabe o quão...
Estando com o Renan, leve seu capacete, não esqueça.
O quão chato e quão... É chato mesmo, né? O quão rigoroso...
Criterioso, né?
Criterioso, e quão rigoroso que eu sou com relação a equipamentos. Então, hoje, a dica que eu dou... E a colocação que eu faço do meu caso é que a displicência me levou a quase uma tragédia. E aí não seria tragédia, né? Seria o quê? Irresponsabilidade.
Falta de procedimentos básicos?
Falta de procedimento básico, mas tá, o cara morreu. Aí fala, é fatalidade, é acidente. O que seria isso? Com o que se classifica isso?
Não, negligência.
O procedimento.
Negligência.
Seria negligência.
Sua. Aí. Você não fez aquilo que você deveria fazer num passo a passo pra chegar lá e falar assim, deu tudo certo, 100%.
Pois é, então, Gisele, quer fazer algum comentário a respeito dessa burrada minha?
Não.
Mas posso dizer que foi bom, né? Que isso me tornou uma pessoa bem chata com relação
à segurança. A partir daquele momento em diante, eu sei que você se tornou a pessoa que você é hoje, né? Então isso foi bom. E é bom para todos nós que convivemos, porque a gente acaba absorvendo também esse tipo de experiência.
Exato. Por conta dessas negligências, a gente não pode envolver outros riscos, né? Mas é isso aí, Rafael. Você tem alguma situação em que, por conta de planejamento, por conta de responsabilidade, você passou por alguns maus bocados?
Olha, a lista é extensa, né? Mas...
Não, você pensou que eu falei? Por conta de irresponsabilidade, você passou por maus bocados. Então, você tá falando pra gente...
Que você é um irresponsável.
O mundo inteiro que você é irresponsável, é isso?
Então, completando esse primeiro comentário, é o seguinte. Existem diversos fatores... Né, que causam uma situação negativa. Que é uma situação de quase acidente.
Depois
ou uma situação de acidente.
Depois que ele falou isso aí, eu lembrei de pelo menos umas 20 vezes que ele me botou em alguma enrascada.
Ele botou você numa enrascada?
Na hora que você falou do tema, eu fiquei meio assim e tal.
Não tem.
Aí na hora
tem.
Que ele falou assim, não, mas das diversas... Na hora que ele falou diversas e apareceu umas 200 aqui na minha cabeça.
200?
Assim,
falei, nossa, tá exagerando, Bruno, não é possível.
Realmente foi.
O que acontece? Você...
Rafael, se você me permite interromper, quero transferir essa primeira fala. Bruna Secom, você como a companheira, a pessoa que está sempre ao lado dele, nomeia pra gente aqui de cara, assim, de pronto você consegue lembrar.
Cagada.
Aquela cagada.
Deixa eu só abrir um parênteses. Existe a perspectiva que faz autoanálise e existe aquela perspectiva de um terceiro.
Ou seja, você tá se defendendo e não quer deixar ela falar.
Isso, eu estou incluindo.
Ou seja, que pra ela ia dar uma merda danada pra você. Ah, isso aqui é...
É de
ela vai ter uma análise com base na perspectiva dela,
sim,
que pode ser diferente da minha análise. E aí os efeitos vão se desenrolar conforme cada caso.
Mas quando ele falou, sem nenhuma luz, assim, ó, plim!
Tá, mas a...
Olha, tem várias mesmo.
Então fala uma aí pra gente aí.
Uma foi nossa primeira viagem, a gente foi pra Petrópolis.
Petrópolis, mas o que aconteceu lá que poderia ter dado um problema drástico?
Então... a gente subiu a Pedra dos Sinos em 3 horas, só que para descer, falta de planejamento, a gente não tinha lanterna. E aí a gente desceu no escuro.
Tá, então beleza. Agora, Rafael, a sua perspectiva, defenda-se.
Então, é o que acontece com muitos aventureiros.
Não vem com essa.
O Renan, isso não acontece.
Não. Que você dá foco, poxa... Aquele sentimento de aventura, vou desbravar, ou quero adrenalina.
Mas e a responsabilidade, cara?
É. Sim, mas uma coisa...
Aventureiro
pode
raiz.
Pode ser com a outra. Ah. Exatamente, pode ser isso. Eu posso aventureiro raiz.
Foi bem raiz, sabe? A gente desceu de mãozinha dada, abraçadinho, tá tudo escuro. Olha, tem 2 olhinhos olhando ali pra gente. Meu Deus, o que
então,
é isso?
Então desceu segurando as raízes.
Desceu segurando as raízes.
Literalmente raiz, né?
Mas o que acontece? A gente tinha realmente um planejamento de subir até a Pedra do Sino. A gente tinha uma referência de período para subir. Falaram que as pessoas subiam em 4 horas. A gente se botou um objetivo. Não. A gente tem um preparo físico excelente.
Vírgula, a gente, excelente. Rafael. Pode continuar.
Mas você, conhecendo as capacidades dela, você entendeu que ela está...
Nós dois somos realmente esportistas e com preparo físico muito bom. E a gente vai reduzir esse tempo para... 3 horas ou menos, vamos chegar lá, vamos aproveitar o local, vamos tirar as fotos e depois vamos descer.
Detalhe, quando a gente chegou lá em cima, no primeiro abrigo que tinha, estava muito frio, a gente já estava com o pé todo molhado. Porque
mas estavam devidamente agasalhados, obviamente.
Não. Sim, lógico.
Sim,
calma.
Ou
sim ou não?
Sim.
Então porque estava com frio?
Abri a mochila do Rafael. O que tinha dentro da mochila do Rafael? uma sunga de praia. Como que uma pessoa vai subir a Pedra dos Sírios e me
já
carrega
falar em lagos
uma
andinos.
Sunga de praia?
Os lagos da... Como é que fala? Com a água com a temperatura mais alta, né?
É, temperatura...
Lagos andinos. O que é isso, Rafael?
O que acontece? Esse aspecto de aventura, a gente sempre pensa assim, bom, a gente tem que se preparar. Aí a gente acaba restringindo aquilo que a gente pode encontrar.
E uma sunga nem pesa tanto também, né?
A gente queria encontrar um lago, uma poça, uma cachoeira, um córrego. Então isso a gente queria encontrar. Com esse objetivo.
Você avisou pra ela que você queria encontrar isso?
Não.
Não, foi um planejamento pessoal, né?
Ou seja, você quis fazer uma aventura, um desbravamento.
Não, o planejamento dele é pessoal.
Ego trip.
Isso, eu vou
ego
fazer.
Ego trip, olha aí. Existe? Você conhecia o Gisele?
Um termo cunhado aqui no momento.
Ego trip. Rafael, poxa.
Eu acho que ele não gostou muito não, ele ficou um pouco triste.
Qual foram os problemas dessa história? Primeiro, a gente subestimou o tempo necessário para descer, porque realmente nós subimos em menos tempo. Nós subimos em 2 horas e meia. Como o visual era bonito, tava uma névoa bonita, a gente queria tirar muitas fotos, fomos em diversos locais lá em cima, no cume. Então acabamos utilizando muito tempo para ficar lá. Na hora de descer, a gente não desce na mesma velocidade que subiu. Então a gente teve que descer com mais precaução, com mais cuidado. Sim. Porque a descida ela é mais perigosa. A gente pode escorregar. Com aquela névoa, a gente tinha um pouco de barro úmido, tinha umas pedras um pouco mais
pesadas. É uma escalaminhada?
Não chegava a ser uma escalaminhada.
É trilha,
a primeira parte da trilha? Não, de forma alguma. É uma trilha simples, só que exige preparo físico. Não existe nenhum nível de dificuldade.
Não, gente, para.
Maior.
É quase o Morro do Moreno.
Mas essa questão de nível de dificuldade.
Peraí. Rapidinho. Mas exige o esforço físico por quê?
Porque é íngreme. Mas não com o nível... É como se eu subir uma escada, né, de um prédio. Aquele é um nível de dificuldade alto? Não. Você consegue botar um pé atrás do outro.
Só que é constante,
Só que é constante e é muita coisa.
Realmente,
então não é
pra
um nível de dificuldade muito grande.
Tá, aí você identificou...
Capacidade de habilidade, coordenação motora e conhecimento técnico.
Pelas informações prévias que você buscou, pelo menos algumas delas, você identificou que vocês tinham capacidade.
Gente, vale lembrar que difícil pro Rafael é uma coisa que não existe, né? Então, assim...
Essa aqui é a questão da autoanálise, autoconhecimento, que na época, por conta de algumas aventuras, algumas coisas que a gente já tinha feito, então a gente encarou aquela aventura como algo trivial, e realmente era para ser trivial. O problema foi a descida. Uhum. Na descida, a gente realmente não ia gastar 2 horas e meia para descer. A gente
Mas
ia gastar
aí,
mais
agora
de 3 horas e meia.
O problema foi a descida ou foi o problema foi não ter levado a lanterna?
O problema foi a sunga.
As duas coisas. As duas coisas andam juntas. Ou você leva a lanterna e desce na velocidade que você quer. Pode descer em 5 horas. Ou você entra antes no parque para ter uma margem de segurança maior para descer.
Ah, Rafael, peraí, você me permite aí essa, interrupção aí. A pergunta que é, você esqueceu a lanterna ou você optou por não levar a lanterna?
Se você forma consciente
por não levar
nenhuma lanterna. A gente tava com uma câmera fotográfica e um aparelho celular, tanto que na descida, no momento que ficou breu, que a gente não conseguia enxergar efetivamente 10 centímetros à nossa frente, utilizávamos a parte de trás da câmera fotográfica para iluminar o chão.
Nossa, não, para.
E aí
não,
utilizamos
chega.
Parte chega. Do LED da lanterna do celular
não,
pra poder chegar no
cara,
final.
Cara, tá tudo errado. Tá tudo errado isso, velho. Você sabe que isso tá tudo errado? Você tem essa consciência? Se você falar que não, você sai desse programa agora.
Mas aí que tá, o tudo errado é muita coisa. Às vezes por uma questão pequena, um detalhe.
Não, tudo bem.
Que as pessoas se perdem. E foi um detalhe. E é aí que foi o grande erro.
Então, mas vamos lá. Aí a gente precisa ter muita consciência do que a gente tá colocando e principalmente a responsabilidade, né? E aí, por exemplo, como que a Bruna colocou lá no início, planejamento. Dentro desse planejamento, você precisa pensar até mesmo no e se. Né, que é uma coisa que a gente fala muito, que e se der errado, entendeu? O e se, ele faz toda a diferença para você não passar nenhum tipo de sufoco e não ter nenhum tipo de surpresa. E aí quando você fala, optamos, A Bruna também então tá de acordo com isso, né? Você foi consultado para não levar a lanterna e
eu posso levantar
não.
A mão para falar?
Pode.
Vou levantar a mão aqui.
Pode.
Não, eu não optei em não levar uma mochila com tudo dentro, que eu podia pensar em acontecer alguma coisa errada. Não, não optei.
Peraí, mas se fosse você, levaria?
Se fosse eu, levaria.
Ela tá com a mão levantando aí, pode baixar a mão. Não, mas é aí que tá, né? Poxa, então, Rafael... Sejamos honestos, a gente está aqui para falar das nossas falhas. Isso aí é uma situação que você está trazendo. Na verdade, a Bruna trouxe e eu preciso que você me diga se você entende se houve falhas ou não. Você acha que houve falhas ou não, ou mau planejamento?
Sim.
Não, eu acho que foi uma mistura... Sim, vou falar. Eu acho que foi uma mistura de desejo de fazer uma coisa rápida e aí, não planejar e não saber as consequências que poderiam ter daquela aventura naquele momento.
Vou divergir em parte. Veja bem, o que a gente tinha? A gente tinha uma aventura para ser feita. A gente não tinha uma possibilidade de voltar no dia seguinte para poder fazer esse mesmo passeio, né? Porque a gente tinha que seguir um itinerário, um cronograma de outros lugares para viajar.
Certo.
Então, o que a gente fez? A gente fez uma análise corrida de risco. A gente tinha o conhecimento. A gente pode escorregar, pode se machucar? Sim.
Rafael,
se a gente correr...
Rafael, posso fazer uma aspas aqui? Análise correndo do risco.
Sim, a gente fez uma análise apressada do risco.
É.
E por que que eu falo?
Só
por que que eu usei esse adjetivo, apressado?
Cachorra do risco.
Não foi análise não, Rafael. Eu acho que foi assim, vão. Esse vão, a gente não planejou o que a gente devia ter feito realmente.
Sim, mas aí, meu ponto de divergência é o seguinte... A gente faz uma análise rápida, uma análise curta. A gente sabe que pode escorregar, pode se machucar. A gente tinha os nossos telefones informados na portaria, eles sabiam que a gente estava lá.
Lá dentro pegava o telefone, pegava o
sinal. Lá dentro pegava o sinal, falava que pegava sinal. Então a gente estava coberto para uma situação de emergência. A gente não se preparou...
Zé, o que eu faço com esse homem?
Para descer no escuro.
Pega o poder
mesmo
ele
sabendo
mim.
Que ia ser um risco. A gente não se preparou para alguém torcer o pé ou se machucar. Descendo ou subindo, que fosse. Então, a gente acabou fazendo uma análise de risco apressada, a gente sabia dos riscos, mesmo assim a gente se sujeitou a um risco elevado, não tendo todos os backups necessários. Então, essa aqui é a questão.
Só tinha vocês dois na trilha ou tinha mais gente?
Tinha mais gente, mas todas as pessoas subiram mais cedo. Só um gringo, que subiu quase no mesmo momento que a gente. E subiu quase desceu quase no mesmo momento que a gente.
Quando a gente estava descendo, não encontramos ninguém. Quando nós estávamos subindo, nós encontramos pessoas mais jovens, pessoas mais com mais idade. Não chegava a ser idosos, né?
Jovens há mais tempo.
Pessoas de 40, 50 anos ainda com preparo físico adequado para fazer esse tipo de...
Tipo o Renan, Renan.
Eu tô me sentindo mal aqui, porque 40 anos, o Redinho, 51...
Eu acho que tá no nível de Renan, sim.
Inclusive, grupos que reportavam pra gente,
Bruno.
Não, falta uma hora para subir, falta meia hora para chegar no cume. Pessoas, grupos, né, com mochila, bem equipados e tal, que estavam fazendo a travessia da Serra dos Órgãos. Então, reportava, como é que tá o clima lá em cima? Tá nublado, tá sol, tá chovendo? Então, todos esses aspectos, a gente foi colhendo na subida. O problema, efetivamente, não foi a subida em si. Foi o tempo que nós ficamos lá em cima.
Mas, Rafael, aí, de novo, o problema não foi o tempo que vocês ficaram lá, não foi a descida, mas, de certa forma, vocês passaram uma situação perigosa. Passaram ou não passaram? Você concorda comigo? Ele ia falar, eu interrompi, tá? Você concorda comigo que se houvesse uma prévia um pouco mais... alguns segundos a mais de planejamento. Por mais que vocês tivessem passado mais tempo lá em cima, por mais que vocês tivessem se perdido e tal, um pouco de planejamento poderia ter evitado esse tipo de situação? A que ponto? Uma capa de chuva, vai que chovesse. Uma lanterna a mais. Não é nem mais uma lanterna, é uma lanterna a mais. Por quê? Se a primeira lanterna falha, você tem mais uma. Então, assim, a gente precisa ter esse tipo de consenso de que, cara, com a vida não pode brincar.
Essa aqui é a questão. Em momento algum, nós entendíamos que nossa vida, a nossa segurança estava em risco. Essa é uma leitura que depende de cada pessoa, né? Fazer análise com base naquilo que ela entende da situação e com base naquilo que ela sabe de si mesmo. E aí que começa, para mim, a origem de todos os problemas. Uma leitura errada, você pode se sujeitar a um problema. Um problema que pode ter sido previsto, um problema que pode ser imprevisto, ou até mesmo causado por displicência, enfim, por qualquer motivo.
Tá, mas esse é um espírito que você incentiva, não, né? Pelo
não,
amor de Deus.
Não, de forma alguma. Até porque em navegação a gente aprende a ter o primeiro backup e o segundo backup. Porque em navegação, quando a gente sai da costa, a gente não tem apoios. A gente está sozinho no meio do oceano.
Perde a referência.
Então, né? Se a gente perde uma vela, a gente faz o quê? Se a gente perde o motor, que é a nossa propulsão, a gente faz o quê? Então, a gente tem que ter o backup, pode ser um sistema de comunicação via rádio, pode ser um sistema de comunicação via satélite, e pode ser até mesmo alguém que a gente avisou antes de sair qual era o nosso roteiro. Porque se a gente não retorna no prazo determinado, na posição específica, já existe uma movimentação das pessoas que estão em terra.
Uhum. Tá, beleza. Não me convenceu. Não me convenceu.
O que você quer
precisa
ouvir, Renan? Ok, eu...
Não, é
eu
assim...
Eu fui mesmo.
Não, não é nem isso. A gente não está aqui para julgar ninguém, mas por mais que exista esse espírito aventureiro e tal, não pode passar a segurança e a responsabilidade, né? E o Rafael tá balançando a cabeça que ele não quer falar, mas ele reconhece isso.
Mas eu acho que é até o que a gente preza aqui, né? A gente faz programas voltados à divulgação. O tempo todo a gente está falando, hora de temas de segurança, ou primeiros socorros, ou atividades, a forma segura de fazer as atividades. E o que a gente espera é que as pessoas absorvam isso realmente, né?
Sim.
Vai praticar qualquer coisa, se prepare, né, e praticar de forma segura.
E através dessas nossas experiências, esses relatos, foram dois relatos aqui, uma coisa rápida, que é a proposta desse programa, do programa Que Rola, a gente falar de maneira rápida, de falar de maneira sucinta, dar umas risadas e compartilhar nossas experiências com os ouvintes. Levar esse tipo de situação, né, que é possível a qualquer um, né? Assim como eu, por irresponsabilidade, quase causei um problema, você, ouvinte, às vezes por achar que está seguro ou está numa situação de total controle, você colocar em risco não somente a sua vida, como de outras pessoas. Então eu quero deixar aqui o meu agradecimento, né? Foi um programa bem rápido, com convidados novos aqui. A gente quer que... Eu quero que vocês se sintam à vontade para retornar outras vezes, compartilhar muitas outras experiências. Quero ouvir mais o Tom, quero ouvir mais a Bruna, para compartilhar aí das peripécias que ela vivenciou por aí. E deixar o meu sincero agradecimento a todos vocês. Então, Rafael, por favor, dê o seu tchau aí, de forma sucinta, tá? Rafael, por favor, dê aí o seu tchau. Se quiser, divulgue aí o que você tem feito. Por favor, manda ver.
Bom, pessoal, eu acho que o que fica de todo esse histórico de aventuras são os ensinamentos, as aprendizagens que a gente tem. E muitas vezes não deve ficar só na teoria. A gente deve realmente pôr em prática, né? Ser precavido e se preparar para
Rafael,
o pior
é o
caso.
Tchau, Rafael.
Obrigado e até a próxima.
Tom, manda ver.
Agradecer aí o Renan pelo convite, foi bem engraçado, foi divertido estar aqui com vocês e até a próxima.
Show. Era assim, Rafael.
Um beijo, galera. Até a próxima. O Que Rola.
Até lá. Até a próxima aventura.
Bruna, pode falar um pouquinho mais, Bruna. Vai, eu deixo.
A Bruna tá economizando tchau com medo.
Não vou economizar o tchau, não.
É hora de dar tchau.
Ó, a Bruna e o Rafael são dois amigos queridos que desde o início, né, acompanharam o surgimento na trilha e tal. Mais uma vez, assim como também a Gisele. Bruna, dá também o seu tchau aí. O que você achou
disso
tudo?
Quero agradecer o convite. Muito bacana. Muito divertido. Eu vi o início disso tudo acontecer, mas nunca tinha participado. Só apoiava realmente. Então, obrigada. Vamos para a próxima. Mas agora
sucesso.
Eu já quero fazer outro.
Isso aí. O convite está aberto aí. E eu quero agradecer também ao Eduardo Couto, que agora está oficialmente ingresso na equipe do Na Trilha. Eduardo Couto, vem cá, dá um alô para a galera. Manda um abraço pra todo mundo aí.
Eu tenho que dar esse alô aqui, agradecer o Renan, né? A gente tá sempre junto aqui, depois do Pucá e de vários encontros nossos, agora finalmente fazendo parte do Na Trilha.
Muito obrigado, então, ouvintes, por sua participação, pelo seu download. Quero mandar aqui um abraço pro Rafael Pelissari, ele que queria estar junto com a gente aqui.
Beijão,
não conseguiu.
Rafa.
Beijo, Rafa, você faz falta. E uma coisa que ele disse que eu tô começando a constatar: os programas que ele não participa são melhores. Mande seu e-mail pra gente natrilhapc@gmail.com, no nosso site vcnatrilha.com.br e as nossas redes sociais @natrilhapc. Eu sou o Renan Alves, o @recirilo nas redes sociais. Até a próxima, um beijo e Tchau.
Faça desse podcast a sua aventura.